jogarem esse Vila Esperança para repetir a vitória?
A gente vai usar a mesma tática que usou no primeiro jogo. Vamos colocar a bola no chão, sem desmerecer ninguém, e vamos jogar a nossa bola. A gente vem treinando a semana inteira para esse grande dia e a gente está bem preparado.
Vocês treinaram nesse final de semana?
Treinamos sábado e quarta. Sábado e quarta a gente treinou.
E o time está pronto, está afiado? Que é o meio de campo é que tem que dar conta no resultado, na equipe? Como é que é tudo isso aí? Conta o que está dentro do cofre e que vocês vão apresentar nesse jogo.
A gente quer espetar e apresentar um futebol maravilhoso, que todos gostam de ver, aquele futebol pegado na bola, sem bater, sem nada, aquele futebol pegado que todo mundo gosta de ver. Eu tenho certeza que as duas equipes vão apresentar um futebol maravilhoso para todos que vão torcer lá. E nossa, a equipe está bem preparada, né? Estamos treinando a semana inteira, igual eu te falei, quarta e sábado. Estamos treinando, reforçamos aquilo que erramos contra eles no primeiro jogo. E a gente está bem ansioso e estamos esperando esse momento. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão e é isso. Vamos jogar nossa bola limpo.
Que legal. Então, que dê tudo certo. A torcida ajuda ou te atrapalha? Como é que é para você a torcida?
Mano, eu particularmente eu amo estar ali na pressão ali de ser um campeonato tão grande igual a Taça das Favelas é, eu amo estar aquela pressão, acho que todo mundo gosta, todo mundo que é fanático no futebol sente aquele frio na barriga, sabe que vai chegar a hora, a gente tá só ansioso, só pra chegar a hora, pra gente saber quem vai ser o campeão, a gente tá animado que vai ser, nós sabemos que é uma grande partida que vai acontecer, a Marlene também é um time forte, que vai dar bastante trabalho, e é isso, é um sentimento de ansiedade mesmo. E quero que chegue a hora logo pra gente saber quem vai ser o campeão dessa grande competição.
Legal. Você é melhor jogando ou melhor falando? Porque fala muito bem, hein?
Ah, acho que eu sou os dois. Eu pratico bastante minha fala.
Que legal. Então tá de parabéns. Nós vamos acompanhar. Que camisa é a sua? 10?
Minha é 9, felizmente é 9.
Ah, camisa 9. Então vamos torcer pro camisa 9 lá no Francisco Dal Santo. Boa sorte e que dê tudo certo pra você, hein, garotinho?
Obrigado. Conto com o apoio de todos lá aí. Vai ser uma festa linda.
Vai ser, com certeza. Então, falamos aí da Taça das Favelas, o primeiro jogo é o Novo Horizonte Vilaana. Vilaana tem 3 títulos, pode buscar o quarto título e depois vem o jogo final no masculino, envolvendo a equipe do Tulipas Marlene e a equipe do Vila Esperança, com quem nós conversamos, com o menino aí, o João Miguel, que joga no meio de campo, mas usa a camisa número 9, mas sabe falar e sabe jogar bola. E agora eu quero falar desse time que começou o voleibol sub-17 pela Liga Regional de Voleibol. O time venceu 3-2 Valinhos. E tem um garoto que vem batendo papo aqui conosco contando a história do jogo. E vamos falar do voleibol sub-17 masculino, Liga Regional de Voleibol. O time de Jundiaí foi até Valinhos e trouxe nesta abertura do campeonato da Liga Regional o primeiro resultado e favorável. Placar foi 3-2. O Frederico aqui conosco, o time sofreu um pouco para ganhar. Mas o importante foi a vitória e como foi construída essa vitória.
Bom, primeiramente eu acho que deveria começar falando do placar que foi 3-2. Eu acho que foi um placar que a gente soube suportar, porque o primeiro set a gente acabou perdendo. Só que a gente conseguiu equilibrar ele depois, ficar 1-1. Depois a gente perdeu o terceiro set. E aí a gente falou, vamos acordar e vamos jogar. E aí o próximo set, o quarto, a gente conseguiu ganhar. A gente levou pro tie break e conseguiu ganhar. Né, vitória de virada, né? E acho que foi um resultado que dava para ter sido melhor. Dá pra gente ter conseguido um resultado melhor, porque nosso time é 100% capaz de conseguir um resultado melhor. E queria dar ênfase também ao Shiva, que é o líbero do nosso time, né? Foram 2 pro jogo, e o Shiva acabou se destacando muito bem, ele foi muito consistente. E acho que o desempenho que ele teve na partida realmente foi totalmente justo ele ter sido o destaque da equipe.
Você disse que o time foi irregular no começo da partida, motivado por ser a primeira partida do campeonato?
Na verdade, eu realmente não sei porque o time começou irregular, começou jogando não com tanto foco, mas depois a gente conseguiu superar isso e conseguiu realmente ganhar a partida.
Qual é o próximo jogo? O time deve chegar a começar com mais tranquilidade, segundo jogo?
Sim, provavelmente no segundo jogo a gente vai fazer de tudo para entrar com mais foco, entrar com mais tranquilidade e acima de tudo entrar mais com mais garra, né? Com mais raça, para a gente conseguir um resultado melhor e não dar chance para outro time.
Jogar em casa já é um aspecto positivo para essa segunda partida. E quem será o adversário?
É, totalmente, jogar em casa é muito melhor, eu prefiro. E o próximo adversário é o Okami, time de Campinas. É, Jundiaí já disputou um torneio contra eles, né? Já jogou um torneio que eles estavam presentes, que foi o torneio de início. E acho que a gente vai conseguir um resultado muito bom se a gente aplicar o que a gente está tendo nos treinos. A gente está fazendo muito, treinos muito bons. E eu acho que se a gente conseguir colocar isso em prática no jogo, a gente vai conseguir um resultado muito bom.
Legal. Parabéns aí pelo trabalho, pela vitória e sucesso na sequência do campeonato.
Muito obrigado.
Legal. Olha, dos jogos da juventude, jogos abertos da juventude, o atletismo vai estar lá com 3 atletas. Vem um deles falando conosco, que foi campeão nos jogos regionais e ganhou a vaga para os jogos abertos. O atletismo de Jundiaí esteve disputando os jogos regionais, primeira fase, e alguns atletas classificados para os jogos abertos. Aqui o atleta Carlos Eduardo participou de teve duas participações nos regionais. Teve participando do arremesso de peso e do lançamento de martelo. Tem um primeiro lugar aí, né, Eduardo?
Teve sim um primeiro colocado no arremesso de peso e no lançamento do martelo foi vice-colocado.
O que é que te fez ganhar, tecnicamente, no arremesso de peso, a melhor colocação?
Foi muito trabalho duro, muito treino. O mais fácil em si é o treino. O mais difícil em si é o treino. O mais fácil é a competição, que é chegar na hora e colocar tudo que você aprendeu em prática.
É aquele momento que tem que estar focado, tem que dar tranquilidade para desenvolver o melhor.
Isso mesmo. Tem que chegar na competição com a mente com a vontade de vencer, o desejo de ser o melhor.
Você sentiu isso na hora da competição?
Senti, com certeza, e o sentimento é muito bom, apesar dos adversários serem fortíssimos e ser uma ótima competição.
E trouxe uma medalha de vice no lançamento de martelo. Tecnicamente, o que é que não deixou você pegar a medalha de ouro?
Infelizmente, não é todos os dias que o nosso corpo está bem para a prova, e foi um dos dias que eu não consegui ter uma marca muito expressiva no lançamento do martelo.
O Eduardo, além de você nessa equipe do atletismo, tivemos mais atletas aí que se saíram muito bem e estarão nos jogos abertos.
Sim, muitos atletas com boas marcas, como a Júlia Cipriani no salto com vara e o Gabriel de Selo no salto em altura.
Isso fortalece a equipe?
Com certeza, e dá mais vontade de treinar e ter melhores marcas nas próximas competições.
E como é que está para você agora, trabalhando, focado nos jogos abertos?
Agora é muito trabalho duro e vamos ver o que acontece na competição, porque a competição é muito fortíssima, final estadual é pauleira.
Bom trabalho, bom treinamento.
Muito obrigado.
Vamos ouvir a Júlia Cipriano. Ela estará nos Jogos Abertos da Juventude em Barretos. E quais são as modalidades desse atletismo que você representa a cidade de Jundiaí?
Eu vou fazer os 100 metros com barreira e o salto com vara.
Como é que está a expectativa? Preparada?
Ah, estou treinando bastante, estou preparada e vou dar o meu melhor.
O que é que você espera dessa conquista ou desses jogos?
Ah, eu espero ir muito bem, espero fazer o meu melhor e ganhar uma medalha, né, se possível.
Você já esteve em jogos abertos, será o primeiro?
Vai ser a minha primeira vez indo para fase estadual.
E qual que é esse momento de estar junto numa concentração com todos os atletas?
Ah, eu acho que é uma experiência muito legal, né? Obrigada.
Tá aí, portanto, gente, olha aqui a primeira divisão do futebol amador para esse domingo no Francisco Dal Santo, Canelada e Asa Negra, e depois também teremos o o Cruz Azul enfrentando o Fundão. Lá no Arame Spoli, o primeiro jogo é Vila Ana e Can, e depois Família da Quebrada e 14 de dezembro. No Pedro Raimundo, Esporte Clube Medeiros e 514 Nambi, e depois teremos o CECAP 2 e Real Medeiros lá em Campo Limpo Paulista. O Real Marquete venceu o MAP 2-1 e o América Vila Chacrinha 3-1 contra o Juventus. Foi tudo isto na abertura do campeonato amador daquela cidade de Campo Limpo Paulista. E agora no domingo, não tenho aqui ainda, mas vem aí a rodada cheia para o próximo domingo. Conferindo lá em Louveira também, o Nova Estrela empatou com o Flamengo de Louveira 2-2, o Marabá Futebol Clube 2-0 para o Bukit Gonzaga 2-0, o Vila Cristo 1-0 para o Nova União, Jovem Madrid 1-4 para a equipe do VIP, Medeiros 2-2 para o Nápoles, e Ipiranga 1-3 para o Juventus. É o campeonato da segunda divisão na cidade de Louveira. União pela Paz foi campeão aí recentemente, 2 semanas, deve estar comemorando ainda, porque tinha torcida, comemorava muito, porque foi o primeiro título da equipe do União da Paz lá da primeira divisão em Louveira. E nós vamos indo embora, frio ou não, vamos embarcar. Tchau pra vocês.
Eu fui, hein?
Você acompanhou pela emissora líder de audiência o programa Cidade Esportiva. Boa noite. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Senado.
Notícias do Senado às 19h30 no Jornal do Senado, dentro da Voz do Brasil, que começa agora. Boa noite.
Em Brasília, 19h. Está no ar.
Junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil reage a tarifas americanas.
Governo recebe com indignação proposta dos Estados Unidos em fazer nova taxação a produtos brasileiros.
E afirma que não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país ou contra patrimônios nacionais como o PIX.
Presidente Lula condena taxações e diz que PIX é de graça, público e do Brasil.
Não é possível. O país não aceita.
Unidade terá atuação de destaque nas áreas de clínica médica e cirúrgica, pediatria, atendimento a queimados e oncologia. Gabriela Noronha.
O Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região.
E vamos falar também sobre o Desenrola Pequenos Negócios.
Quem tem dívida pode negociar e ficar no azul. Sobre o tema, vamos. Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto.
Considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação, comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado. Não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O PIX é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O PIX é do Brasil, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX e está resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana. Fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para eles. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil. Tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o
de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo
alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de
20%. Que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudando
mudanças na escala dos trabalhadores que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Lucianos aqui, é uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser pensada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ó, Luciano, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução da escala 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais, as pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor. Uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado. Para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, né? Também indo para a segunda edição agora. Esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios, a primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até 360 mil reais, pequenas empresas. O Procred 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. E aí duas coisas importantes. Primeiro, fazer para melhorar o ambiente do MEI, né? A possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI, eventualmente a possibilidade de contratar mais. Nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição, que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora
.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores jurídicas, como é que vai funcionar o Desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do Desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de 10 mil reais em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os 10 mil reais lá viram 11, 12, até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então é de mãe para filho aqui o modelo do Desenrola, para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado, e negócios no Pronamp e no Procred, são 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema, vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida, quem PJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, Carla, na verdade o Desenrola é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o Desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Empréstimo é barato, porque o governo garante o débito. Diz, ó, banco, pode emprestar lá para dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o Desenrola, é focado sim para aqueles que estão com nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou a empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no Desenrola, entenda os termos e avance nessa. Que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, acho que. Nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui. A gente acabou de. Empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio, para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora
Geraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
Olha, o Geraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Geraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula. É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio-doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio-maternidade. Então, o que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência. Segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite... esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise. Quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
Então a gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que
atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região. Beneficiando mais de 1,5 milhão pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu 67 Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio estado, às vezes, tem condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a comparsência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas. Governo do Estado, Presidente da República e Deus, para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro
que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14 milhões e 900 mil cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde, a unidade Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda
As coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6 milhões e meio de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras extraídos do complexo mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos.
De Goiás a 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai
científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras. Você estiver.
A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnicos de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
A ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação.
locação de veículos para a categoria, pedindo o reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência. De atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em R$30 mil.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
MPF, Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a Justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas.
Que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado no prazo de 60. Individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos.
Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência. De CPIs e análise de denúncias contra ministros do Supremo.
Boa noite.
Boa noite.
As regras para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem mudar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento de uma resolução do CONANDA, o conselho ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como
a norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei.
O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrida. No exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta, que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução... questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. Padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa
análise de dados concretos sobre os impactos da medida. Segundo ele, o momento exige cautela. Repórter Raíssa Abreu.
A proposta de uma nova tarifa, que ainda precisa ser aprovada pelos Estados Unidos, veio dias depois do anúncio de que o governo Trump havia classificado o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senador Nelsinho Tradi, do PSD, presidente da Comissão de Relações Exteriores, não descarta o envio de uma missão diplomática, institucional e apartidária aos Estados Unidos.
Não é uma pauta de governo ou de oposição, é uma pauta de Estado. Quanto menos contaminação política e eleitoral tiver nesse momento, melhor vai ser para o país.
A proposta dos Estados Unidos sobre novas tarifas ainda depende de consulta pública e de uma audiência prevista.
Thank you.
Quem vende um imóvel no Brasil pode pagar menos imposto no futuro. Um projeto em análise no Senado autoriza a atualização anual do valor de imóveis declarados no imposto de renda pela inflação oficial do país.
Com isso, o contribuinte reduziria a diferença entre o valor de compra e o de venda do bem, diminuindo a cobrança do imposto sobre o ganho de capital. A reportagem é de Alexandre Campos.
De acordo com a proposta do Paraná, o ajuste no valor do imóvel poderá ser feito com os índices anuais do IPCA a partir de 1º de janeiro de 1996. Com o exemplo de um imóvel que na aquisição em 2002 custou R$100 mil e foi vendido em 2026 por R$600 mil, Flávio Arnes explicou que pela regra atual, sobre o ganho de capital de R$500 mil, será aplicada a alíquota de 15%, o que representa um imposto de R$75 mil.
Pela correção inflacionária do valor do imóvel desde sua aquisição, R$400 mil. O ganho de capital será de R$200 mil. O imposto será 15% sobre R$200 mil. Ou seja, R$30 mil é uma redução de R$45 mil.
Outros dois projetos apresentados recentemente com aquisição de aparelhos auditivos, lentes de contato corretivas e óculos de grau, inclusive a armação, da base de cálculo do imposto de renda.
Outro projeto apresentado no Senado propõe mudanças em decisões que hoje ficam concentradas nas mãos do presidente da Casa. A proposta estabelece prazos e prevê a participação de órgãos colegiados na análise de pedidos de criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e de denúncias por crime de
O presidente do Senado terá 5 dias para verificar se o pedido de criação de CPI atende os requisitos constitucionais e regimentais. Se estiver tudo ok, o documento deverá ser lido na sessão seguinte ao término do prazo e, a partir daí, a CPI deverá ser instalada em até 10 dias. Caso o presidente não se manifeste, caberá ao primeiro vice-presidente do Senado fazê-lo e, na falta do vice, a mesa do Senado votará o pedido dentro de 5 dias. O autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PL, para investigação de irregularidades.
Nenhum direito constitucional pode depender da boa vontade de uma única pessoa. Quando a Constituição garante um instrumento de fiscalização, esse instrumento precisa funcionar.
No caso de denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto dá 15 dias de prazo de análise para o presidente do Senado. A rejeição só se dará por voto da maioria absoluta da mesa diretora.
Recebeu uma verdadeira? Não repasse boatos, confirme primeiro. Na dúvida, fale com o Senado Verifica pelo WhatsApp 61 98190-0601.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Atuação na Defensoria pode dar desconto no FIES a estudantes de direito.
Avança nas comissões a criação de carteira de identificação oncológica.
O projeto determina fornecimento de alimentação ao empregado doméstico.
Boa noite. Projeto em discussão na Câmara torna obrigatório o fornecimento de alimentação aos empregados domésticos. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A comissão de
obriga o fornecimento de alimentação ou vale-refeição para empregados domésticos. O texto estabelece a responsabilidade do Poder Executivo em regulamentar as condições e os valores dos benefícios. A proposta da deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, muda a lei que regulamenta o trabalho doméstico. A relatora, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi favorável à proposta.
Para que a trabalhadora ou o trabalhador doméstico possa adquirir a sua própria alimentação, possa... Cancara um Brasil profundo de desigualdade, um Brasil profundo que estabeleceu os parâmetros e as relações do trabalho doméstico ancorado numa relação praticamente escravocrata do que é esse trabalhador dentro da sua casa. Como é que essa trabalhadora, como eu coloquei no meu voto, muitas vezes fazendo a alimentação daquela família, quando se trata, né, de estar na casa de família, não tem a garantia de poder se alimentar com aquele alimento?
Érica Hilton lembrou que desde 2006... doméstico descontar do salário alimentação, roupas, higiene e moradia, além de despesas de transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. Wellington Prado, do PSD, condena o reajuste da serão afetados pela medida.
Wellington Prado questiona ainda a qualidade dos serviços prestados pela empresa responsável, citando interrupções frequentes no fornecimento de energia. O parlamentar defende mais fiscalização do setor e anuncia iniciativas para contestar o reajuste e cobrar melhorias no atendimento.
Trabalho. Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o fim da escala 6x1 e questiona os possíveis efeitos da medida sobre a empresas e a geração de empregos. Para o deputado, a mudança foi aprovada sem debate aprofundado sobre seus impactos econômicos.
Luiz Lima também compara indicadores econômicos do Brasil com os de outros países, destacando diferenças de salários e carga tributária. O parlamentar manifesta preocupação com a perda de competitividade da economia brasileira e com a transferência de empresas para países vizinhos.
Durante viagem ao Maranhão, Rubens Pereira Júnior, do PT, declara que
Pereira Júnior também relata visitas a lideranças políticas dos municípios de Brejo, Buriti, São Mateus e Lagoaçu. Ele se coloca como um canal para as demandas dos servidores municipais e das comunidades do interior junto à Câmara.
Comissões. Deputados querem alterar a CLT para aumentar a proteção de trabalhadores estáveis. O repórter José Carlos Oliveira nos explica as mudanças.
Trabalhadores com estabilidade. E dirigentes sindicais que têm direito à estabilidade temporária na CLT. As alterações constam de projetos de lei dos deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Vicentinho, do PT de São Paulo, organizados em texto único do relator na Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O projeto exige, a partir do momento em que foi, por parte da patronal, dito que está sob justa causa esse trabalhador com estabilidade demitido, dias, ele precisa abrir o inquérito. Aberto o inquérito, passa então a ter a defesa e, em confirmando a justa causa, aí efetivamente está consolidado, ele vai ser afastado. Mas, se o trabalhador conseguir provar que a justa causa estava incorreta, a empresa vai ser obrigada a mantê-lo no emprego e a pagar o seu salário.
Atualmente, a CLT já prevê a apuração de falta grave para a demissão por justa causa. dentro de 10 dias. A demissão só será efetivada após decisão definitiva da Justiça. Bongás explica o quadro atual que ele espera ver superado após a transformação dessa mudança em lei.
Um trabalhador que tem estabilidade no emprego não pode ser demitido, e nem mais distante. Mas num caso de demissão de justa causa, o que que acontece hoje? Tradicionalmente, o empregador demite e não abre um inquérito para que possa justificar e essa pessoa passa a não receber salário, fica meio no anonimato. Se é um dirigente sindical que tem estabilidade no emprego, vai ao sindicato, mas ele não pode estar na empresa, não recebe salário, o sindicato tem que administrar essa situação. Então, algo totalmente injusto.
A proposta que protege gestantes e trabalhadores com estabilidade sindical em caso de demissão por justa causa está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, poderá seguir diretamente para análise do Senado.
Paulino do Republicanos cobra do governo da Paraíba a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, evitando que tenham que viajar longas distâncias até a capital para tratamentos básicos e especializados.
Ranieri Paulino defende também um projeto de sua autoria para federalizar a rodovia de ligação entre Café do Vento, Sapé e Guarabira, facilitando o fluxo regional. Ele convoca os deputados do estado a incluir a região do Brejo Paraibano no orçamento. Para a população.
Átila Lins, do PSD, considera que a agenda do governo federal produziu avanços para o Amazonas. O deputado cita a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em Manaus e as ações voltadas à recuperação da BR-319, corredor que integra o Amazonas ao restante do país.
Átila Lins também destaca investimentos em infraestrutura, como a construção do porto da Manaus Moderna e a retomada do programa Luz para Todos. Para ele, as iniciativas abrem perspectivas positivas.
Cidade dos voos regionais que atendem Guanambi. O deputado...